A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos nossos queridos alunos do nosso programa Caminho Bíblico. Estamos nós aqui nesta sexta-feira com vocês todos para mais uma vez adentrarmos as Sagradas Escrituras, onde nós temos a oportunidade de, junto com vocês, estudarmos os textos sagrados. Convidamos você que nos escuta, que está sintonizado na Rádio Cultura conosco, a abrir a sua Bíblia, deixar ela aí próximo a você, onde você está nesse momento, também pegar o seu material de anotação e conosco, mais uma vez, mergulhar nessa riqueza que é o nosso estudo bíblico através do nosso programa Caminho Bíblico. Adelina.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. Boa tarde, muito especial para você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos ainda dentro do Livro dos Reis, tendo em vista que ele traz uma vasta leitura, primeiro Livro dos Reis, e nós vamos agora, né, dar continuidade ao nosso estudo, à nossa compreensão, segundo a ação do Espírito Santo, na quarta parte deste livro que nós estamos a caminhar dentro dele. Adelina.
É o primeiro livro dos reis, isso, né? Nós vamos nos esforçar para ver se a gente termina hoje, porque também é aquela frase muito conhecida que diz o seguinte: a imperfeição é amiga da perfeição. Isso. Né? Então, aquela coisa que a gente faz rápido, muito, não sai bem. E a Bíblia tem que ser muito bem explicadinha, principalmente para quem está assistindo um programa como esse, é a primeira vez, né? Pois bem, nós vamos entrar agora na quarta parte do livro, Primeiro Reis, com o tema História dos Dois Reinos. Nós sabemos, aqui no capítulo 14, reaparece o profeta Ahias, o mesmo que havia anunciado a divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, e que de fato aconteceu. Foi assim um acontecimento muito estranho, mas isso sempre acontece nos grandes reinos. Ahias, ele agora profetiza uma espécie de desgraça para toda a dinastia de Jeroboão. Jeroboão, que governava o reino do norte, o Israel, a capital Samaria.
Isso.
E Roboão, filho de Salomão, governava o reino do sul, o Judá, capital Jerusalém. E a situação entre os dois reinos é semelhante. Ambos praticavam a idolatria, que desagrada a Javé, né? Então foi esse o motivo dos dois reinos serem semelhantes, né? Todos os dois praticavam a idolatria, tanto o reino do norte como o reino do sul. E mais adiante nós vamos ver que realmente a dinastia de Jeroboão, ela foi realmente tida como uma desgraça. Pronto. A situação entre os dois reinos, repito, é semelhante. Eles praticavam, tanto um como o outro, a idolatria que desagradava Javé. Nos capítulos 15 e 16, segue com detalhe a história dos dois reinos. Só lembrando, reino do norte, ou Israel, capital Samaria, que ficou com 10 tribos.
Exatamente.
E reino do sul, ou Judá, capital Jerusalém, que ficou apenas com 2 tribos. a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas duas tribos que vocês devem lembrar eram dois filhos de Israel.
Isso.
Né, o antigo Jacó. Pois bem, com esse... Quer acrescentar alguma coisa, professor?
Não, pode continuar.
Pode continuar. Bom, então chegamos à quinta parte. A quinta parte tem o tema Elias, porta-voz de Javé.
Agora aí sim, eu gostaria só de rápido colocar aqui, né, de que agora já vai entrar, de fato, o profetismo concreto, não é? A ação do profeta, e aí se destaca aí o profeta Elias. Pode continuar, Adelina.
Pronto. Essa quinta parte, que é a última do livro do Um Reis, do Primeiro Reis, ela ocupa os capítulos de 17 a 22, que é o último capítulo. Então, o capítulo 17 até o capítulo 2 do segundo livro de Reis. Olha como é um períodozinho bom, falando sobre os profetas, né?
Isso.
Do capítulo 17 até o 2 do livro de Reis. Então, eles apresentam a história do profeta Elias, que praticamente encabeça em Israel a história do profetismo clássico.
Clássico, né?
Clássico, exato.
Tudo bem, por que clássico? Porque Elias é um profeta em meio a reinados. Reinado do Sul, reinado do Norte.
Pronto. Então, Elias quer dizer... Meu Deus é Javé. Olha que tema lindo, né?
Não é?
Meu Deus é Javé. Então, ele entra em cena com sua profecia anunciando o rei Acabe.
Isso.
Que era rei de Israel, sobre a falta de chuva em Israel. É a profecia primeira que aparece. Isso. Dele, não é? Ele fazendo essa profecia.
Na verdade,
profecia.
É bom a gente destacar que Acabe, não é? Que ele está no trono de Israel, na Samaria, e ali ele, na verdade, a Adelina terminou de dizer, por acordos diplomáticos, por acordos ou interesses políticos, ele casa com Jezabel. E aí ele impõe sobre a Samaria a vontade de Jezabel, que era a cultura...
Pagão.
Né, a cultura do seu povo da Fenícia, os deuses pagãos.
Exato.
E aí, por conta disso, vem uma grande seca e outros grandes sinais, e o profeta Elias vai se situar dentro desse contexto. Pode continuar,
pronto.
Adelina.
Pronto. O breve relato sobre a viúva pobre, não é?
De Sarepta,
né? Isso. E Elias é uma prova de que quem está com Javé, com Deus, encontra o necessário para viver.
Adelina, é interessante, né, que a viúva de Sarepta era uma mulher pagã. Sarepta ficava na região, numa região onde o povo não era, né, um povo de identidade monoteísta, mas politeísta, né?
Pronto. Pronto. Então aí diz que não deixa faltar nada para aqueles que estão dispostos a repartir o pouco que tem.
Exatamente, né? Porque aí lembrou o sinal. Elias pede à viúva o que comer, ela diz que só tinha um punhado de farinha e um resto de azeite para fazer um pão para ela e o filho e esperarem a morte. E ali ela recebe um profeta com bom gosto, vê que é um homem de Deus, e ali há um sinal muito grande da manifestação de Deus através da multiplicação daquela farinha e daquele azeite.
É, e ainda tem o menino que era doente, né?
Tem que morre, que depois morre. O profeta Elias implora a Deus e Deus escuta a oração e ressuscita o filho da viúva.
Bom. Muito bem. Então, agora nós chegamos ao capítulo 18, que mostra o que o professor acabou de falar. Casando-se com a princesa Fenícia, Jezabel, o rei Acabe adota os costumes e a religião dos fenícios, onde o deus Baal é considerado senhor da fertilidade e da vida.
Agora vocês prestem atenção, queridos alunos. Com a Bíblia aí do seu lado, acompanhe essa história. O rei Acabe, ele manda derrubar todos os altares de Deus que estão na Samaria e manda levantar os altares do rei, do Deus Acabe. E, aliás, do Deus Baal. E por conta disso, né, o povo o povo sofre uma consequência muito grande.
Bom, sendo Jezabel, a esposa de Acabe, né, mulher pagã, começa a massacrar os profetas de Deus.
Manda matar, né?
Manda matar. Inclusive Elias.
Com certeza.
Então, Abedias, homem temente a Deus, era o chefe do palácio de Acabe. Então, ele escondeu 100 profetas de Deus em grutas e mandava alimento para eles.
É, muito bonita.
Mas
a história desse
homem. É linda a história dele. Mas o rei Acabe ordena que Abedias vá com ele procurar em todo o país todos os profetas desaparecidos para eliminá-los.
Para eliminá-los, né? Que era um capricho de Jezabel.
É, né? Exatamente. Então, Elias, como porta-voz de Javé, recebe as ordens de Javé e cumpre tudo, profetizando o que vai acontecer em Israel. Embora o deus Baal, sendo considerado o senhor da fertilidade e da vida, o que em vez de vida vem é seca e fome em Israel.
Lembrando, né, Adelina, que ele mandou matar os profetas do seu povo. Acabe era hebreu, do povo judeu. Ele manda matar os profetas do seu povo e dá espaço a 450 profetas de Baal.
De Baal.
E nada
exatamente
fizeram.
É, então. E como resultado dessa fome, vem a morte para o povo.
Exatamente.
Né? O povo vai morrendo com a fome.
Miséria.
É aí que Elias mostra que a situação é castigo de Javé. É? Então, conforme o texto, cabe ao profeta de Deus desmascarar os deuses falsos e aqueles que o seguem, dando ao povo a possibilidade para descobrir a verdade e fazer a escolha entre Deus, que dá a vida, e os ídolos, que provocam a morte.
A morte, exatamente.
Então, feito isso, termina o castigo e retorna a chuva em Israel e toda a região. Observação que eu quero lembrar aqui aos alunos, aos queridos alunos, o capítulo 18, ele tem mais assuntos sobre Elias.
Isso.
Então, vale a pena vocês ler esse capítulo completo.
Com certeza.
Capítulo 18 do primeiro livro dos reis.
De Reis. Né? Muito bem. Então, o profeta Elias, né, ele vai situar-se dentro desse contexto do reinado de Acabe. E ali ele traz palavras de verdade. E olha que a Adelina, ela apresentou aqui agora, né, para vocês, para todos nós, que a chuva ela volta. E esse sinal aí é bom que vocês leiam, né, nos capítulos aí onde ela está indicando. 18, não
é
isso,
Adelina? 18, é.
Que vocês leiam todas as formas pelas quais Deus se manifesta através do profeta Elias. Mas continuemos, Adelina.
Intervalo? Bom, então vamos continuando aqui ainda com o 19, capítulo 19. Isso. O capítulo 19 nos diz que Acabe contou a Jezabel, sua esposa, o que Elias tinha feito.
Oh.
E como tinha matado a fio da espada todos os profetas de Baal. Só uma observação aqui, professor.
Sim.
Que essa morte desses profetas de Baal, Elias não faz assim por perversidade
não,
e tudo.
Não.
Leiam o capítulo que vocês entenderão muito bem.
Na verdade, Elias aí convoca, né, para um desafio.
Um desafio.
Para ver onde é que está o Deus verdadeiro e o Deus não verdadeiro.
É muito interessante,
né,
essa história.
Muito.
Então, Jezabel, sabendo disso, imediatamente mandou um recado ameaçando Elias de morte. Elias fica com medo e foge para não morrer, né?
É.
Então, ele chega a Bersabeia, que é
isso,
em Judá, e aí deixa seu servo e continua a caminhada mais um dia pelo deserto.
Exatamente.
Já cansado, ele senta debaixo de uma árvore e deita querendo morrer mesmo, porque estava desanimado.
Né?
Professor, vai fazer aqui uma...
É só para lembrar que o profeta Elias, né, ele é tido na Bíblia como um profeta, foi, nesse aspecto aqui colocado agora, como um profeta, ele sentiu a depressão, né? Sentiu angústia, porque ele via o seu povo em declínio, um rei que era do seu povo em declínio, e o povo pagava um preço muito alto por conta dessa desobediência a Deus. E aí ele sente vontade até de morrer, ele pede a Deus a morte. Isso ensina, né, ou nos ensina, de que no momento das dificuldades, aí é que a gente tem que confiar. E aí foi justamente quando Elias, ele sentiu esse vazio, que ele sente a presença de Deus ainda mais forte, né? Pois nós vamos para nosso intervalo agora, e aí a gente volta dentro de instantes para continuar com vocês essa bela história que nos apresenta o primeiro livro dos Reis, agora com o destaque no profeta Elias. Muito bem, de volta estamos trazendo um pouco mais sobre a missão e a ação do profeta Elias, em nome de Deus. Nós sabemos que o profeta Elias foi um dos grandes homens da Sagrada Escritura, que também passou pela experiência do jejum durante 40 dias, e lá no Monte Horeb, o Monte de Deus, né, o profeta Elias, ele recebe de Deus os sinais visíveis para que ele possa continuar uma missão forte, perseverante e firme no seu propósito. Então, a missão de Elias, ela vai, né, ser para nós uma grande referência, assim como foi para seu grande sucessor, o profeta Eliseu, que nós vamos também, né, falar dele mais adiante. Então, Adelina, nós vamos continuando aí, né, nós vamos apresentando aos nossos alunos, né, essa grande história do profeta Elias, que vai, né, receber de Deus essa linda missão, e ele recebeu de uma forma assim tão compreensiva que ele vai deixar como sucessor do seu profetismo, o profeta Eliseu, que vai descobrir em Deus esse grande sinal, né, da presença também de um homem totalmente voltado a servir ao povo naquele contexto.
Pois bem, gente, continuando. Então, nessa experiência de Deus libertador, o profeta descobre os próximos passos a dar. Reunir as pessoas fiéis ao projeto de Deus, criar um novo quadro político e providenciar um substituto para sua missão. E o texto diz que Elias jogou o manto sobre Eliseu.
Exato.
Pois bem, jogar esse manto simboliza a atividade profética. Jogando sobre Eliseu o manto, Elias o escolhe para acompanhá-lo na missão, né?
Isso.
Então, a missão profética é dedicação e deve ser colocada em primeiro lugar. Bom, chegando ao capítulo 20, o capítulo 20 interrompe as narrativas sobre Elias. Aí chega-nos o capítulo 21. O capítulo 21 relata de início o caso do rei Acabe, é uma historinha conhecida também. O caso do rei Acabe, que desejou possuir uma vinha que pertencia a Nabote.
Exato.
Nabote de Jezrael. Os nomes são muito parecidos, mas a gente não pode confundir. Então, Jezrael era uma cidade, não era, professor?
Isso.
Uma região.
Era uma região, era uma região muito propícia ao plantio de uva.
De uva.
E
então,
Nabote, não era um homem justo, com seus dois filhos, e por capricho de Jezabel, e também por capricho e vontade de Acabe, e por inveja e desejo de poder e ganância, ele deseja, como a Adelina colocou, essa vinha, a ponto até de causar violência, uma violência muito triste, que a Sagrada Escritura coloca, né?
É, então, Nabote, ele não quis aceitar a proposta.
Isso.
Que o rei fez de comprar vinha ou trocar por outra menor, porque tinha sido herança deixada por seu pai.
Seu pai, exato.
O rei fica triste. E Jezabel, uma mulher muito astuciosa, a esposa de Acabe, ela planeja uma infâmia contra o Nabote, né? Ela contrata, sim, dois malfeitores para acusarem Nabote de ter blasfemado contra Deus. E neste caso, o castigo para o acusado era ser apedrejado.
E foi apedrejado Nabote e os dois filhos. E tiveram os sangues da face derramado, lambido por cachorros.
Pois bem. Então, e Acabe, com a morte de Nabote, ele vai tomar posse da vinha, né?
Exato.
Então, quando Acabe chega na vinha para tomar posse, o professor vai nos contar o que aconteceu.
Tudo bem, né?
Elias entra em ação aí.
Isso. Então vejam, quando eles de fato queriam tomar conta da vinha, né, o que é que acontece? Houve uma resistência, e essa resistência, não é? Havia na verdade ali muitos, muitos porquês. O interesse de Acabe pela terra fértil, pela vinha, mas também um capricho de Jezabel, porque segundo os textos, que não são relevantes, que não estão escritos, mas são nas entrelinhas do que a gente estuda, Jezabel havia interessado-se por um dos filhos de Nabote. E aí, por conta disso, vem aquele crime bárbaro, aquela situação de uma mulher que vê seu esposo e seus dois filhos, a esposa de Nabote, derramando sangue. E o profeta Elias, nesse contexto, mais uma vez, ele se volta para Acabe e diz que ele há de pagar um preço muito alto por conta do desvio da conduta que ele havia cometido para atender a Jezabel e deixar de lado o seu povo, o povo de Israel. Então, o profeta Elias, mais uma vez aí, ele entra com uma voz muito autêntica, uma voz profética muito verdadeira e muito dura. Né, coisa que muitas pessoas não gostam de ouvir. a verdade que é contida em nome de Deus. Muito bem, Adelina.
Pronto, então chegamos ao capítulo 22, o último capítulo do primeiro livro de Reis. Então, os fatos que contam esse, narrados nesse capítulo, eles continuam a descrever a guerra dos israelitas contra os amoreus. O texto mostra a importância que os profetas adquiriram em Israel, tornando-se até mesmo conselheiros dos reis em questão de segurança nacional.
Isso.
Mas muitos desses profetas se tornaram coniventes, né? Ou seja, fingiam não ver, né? Ou encobriu o mal praticado pelos reis. Como a gente costuma dizer, fez vista grossa.
É verdade.
Fez vista grossa, né? Bom, e até eles bancavam os bajuladores.
Com certeza. Né?
Mas outros, porém, foram capazes de se posicionarem de maneira realista e crítica, sendo por isso mal vistos, perseguidos, presos e até mortos.
Com certeza.
Né? Bom, depois de Asa, que foi rei do reino do sul, ou Sudá, Josafá é o segundo rei elogiado.
Sim.
Josafá, rei também lá, né?
Isso.
Bom, o seu tempo foi de muita paz para os dois reinos e provavelmente de expansão comercial. Bom, o final do capítulo 22 cita algo sobre o reinado de Ocasias, filho de Acabe e esposa, né?
Isso.
Mas continua no segundo livro do Reis. Mas se sabe que esse Ocasias, ele reinou por pouquíssimo tempo.
Pouquíssimo.
E não foi, né? Feliz, né?
Exatamente.
Pois bem, assim a gente conclui, né, professor, o primeiro livro dos,
né,
Reis. No próximo a gente continua.
Tudo bem.
Já com o segundo livro dos Reis.
Do segundo livro dos Reis.
Porque vamos aqui fazer uma prestação de conta.
Sim.
Nós estamos no 16º encontro, né, programa.
Isso.
E já estamos com os 5 livros do Pentateuco.
Pentateuco.
E mais 6 históricos, né?
Exatamente.
6 históricos. É Josué,
isso.
É Juízes, Ruth, 2 de Samuel e 1 de Reis.
Exatamente.
Para o 7. Lembrando, professor, que os 2 primeiros encontros foi só de informação sobre a Bíblia.
Sobre,
né?
A Bíblia. Não foi... Exatamente.
Pronto.
Né? Muito bem, então nós queremos assim agradecer a todos vocês pela escuta, dizer que peguem a Bíblia, leiam. Nós estamos muito felizes com o retorno. Muita gente que nos encontra aí diz que está atento às nossas aulas, anotando, e pessoas que até nos abordam, como ontem a Maria dos Santos ali no canto da Várzea, não é? Ela deve estar escutando, ela dizia: professor Vitor, olha, eu tô acompanhando as aulas lá com você e a Adelina, e olhe que eu estou atento ao livro de Samuel, aos livros dos reis, então, dos santos. Nossa gratidão pela escuta. Assim também a Marilda Pinheiro, ali no canto da Várzea, a Antônia Fortaleza, lá na Malhada, Itainópolis, e a Luz Rufino, aqui em Picos, como tantos outros que nos escutam. Então, pegue sua Bíblia, o nosso objetivo é caminhar com vocês nessa vivência fraterna da Palavra de Deus. Então, meu abraço e até o próximo encontro, com a graça de Deus. Adelina.
Pronto, muito obrigada a cada um de vocês que nos escuta e até o próximo programa. Aula com permissão do nosso bom Deus, o Deus da Bíblia. E um feliz e abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança. E hoje, professor, eu gostaria de dar uma boa noite para a minha cidade natal, Picos. Eu sou picoense,
isso,
gente, embora tenha morado fora muito tempo, mas eu nasci aqui na Rua São José. E então um abraço apertado para cada aluno nosso e para a cidade de Picos toda. Boa noite.
Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar.
FM.